Olá, muito buenos dias. Bem-vindos à classe de Sistemas Jurídicos Comparados, Comparative Law, del 15 de outubro, viernes maravilhoso, lleno de sol. Hoje vamos fazer exercício para aterrizar o que hemos aprendido ao longo das duas últimas semanas em que hemos estado trabalhando os sistemas internos de la grande família jurídica romano-germânica, em particular, la organização judicial de quatro países: França, Alemanha, Espanha e Portugal. Hoje vamos fazer então exercício de aplicação concreta de lo que hemos estado trabalhando, de maneira a entendermos como se pode organizar uma investigação bajo ponto de vista comparativista e como se chega a resultados interessantes para o jurista que estudia sistemas jurídicos comparados. A presente classe de hoje vai ter título muito particular. Se chamará Cortes, Jueces e Doutrina, breve ensaio comparativo sobre a jurisprudência em matéria de proteção de los DESC, ou seja, de los direitos económicos, sociais e culturais. Este exercício concreto, este exercício específico, pretende abordar, por lado, a íntima relação entre política e direito e, por outro lado, fazer a prova da existência de uma circulação doctrinal enmarcada em cosmopolitismo de las novas culturas jurídicas e no paradigma vigente do bloco internacional de los direitos humanos, que são particularmente evidentes na formulação, como vocês já sabem, de los critérios jurisprudenciais de las Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais. Les recuerdo revisarem de novo essas primeiras leituras ao início deste ano lectivo de Lúcio Peguraro, de Figueroa e de Soma. Então, este paradigma vigente do Bloco Internacional dos Direitos Humanos, particularmente evidente na formulação dos critérios jurisprudenciais das Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais, se constrói sentença a sentença. Ou seja, estas Supremas Cortes e Tribunais Constitucionais estão desenhando, de facto, tendências globalizadas e globalizantes que uniformizam as decisões de los jueces ao interior de subsistemas com tradições jurídicas diversas. Vamos então apresentar, em forma de considerações generais e de maneira, claro, muito sumária, por questões de tempo, resultados parciais do análise comparativo de sentenças em matéria de proteção de direito fundamental à saúde, ao interior deste vasto campo que são os DESC, deixando para classes posteriores a apresentação de dados quantitativos e de seu tratamento estadístico. Esta classe, atenção, nasce de uma investigação mais vasta, trabalhada em uma estrutura de rede internacional de corpos de investigação sobre a circulação da doutrina e sua influência na produção dos critérios jurisprudenciais emanados das Cortes Supremas e Tribunais Constitucionais, investigação cuja origem se encontra no projeto liderado por o professor Lúcio Peguraro, da Universidade de Bolonha, intitulado Courts, Professors and Inclusive Society, The Impact, Scholarly Opinions on the Highest Courts. Projeto desenvolvido ao longo de 12 etapas, 2010-2011 e 2013-2015. Como uma consequência deste projeto de Dr. Lúcio Peguraro e bajo sua influência doctrinal, e na Universidade Michoacana San Nicolás hemos desenvolvido projeto chamado Estudio Comparativo de la Jurisprudencia e Interpretação Jurídica na Suprema Corte de Justiça de México e no Tribunal Constitucional de Portugal. Colaboraram nesse momento diversos alunos, em particular Carla Martínez, Andrés Pérez, Marco Solório e Andrea López, entre outros. Este estudo comparativo de la jurisprudencia e interpretación jurídica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Constitucional de Portugal nos llevó al análisis de un universo estadístico de sentencias del cual, para este ejercicio concreto de esta clase, se aislaron tres amparos en revisión en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió criterios jurisprudenciales para a proteção do direito fundamental à saúde e três acordões, sentenças, de controle preventivo da constitucionalidade do Tribunal Constitucional de Portugal relativos a decisões sobre o mesmo campo. A partir desta delimitação, se trabalhou um enfoque que pretende evidenciar o hecho, muitas vezes olvidado ou convenientemente ignorado, de que as sentenças das Cortes Supremas obedecem não só aos paradigmas normativos, mas muitas das vezes são também o reflejo de delicados equilíbrios políticos, visíveis no processo de elaboração do projeto, passando por as etapas de debate interno, no seno das salas ou do pleno, e que aterriza depois de diversas redacciones ao voto de uma sentença, que, en la mayor parte de los casos, tiene adjunta la publicación de la opinión del voto vencido. Ahora bien, estos frágiles equilibrios entre derecho y política son particularmente presentes cuando las Cortes Supremas analizan asuntos concernientes a la constitucionalidad de legislación sobre campos que afectan los DESC o cuando estudian violaciones al ejercicio de este tipo de derechos fundamentales. Um exemplo concreto desta hipótese de trabalho queda demonstrado com a análise do universo de sentenças relativas à proteção do direito fundamental à saúde, objeto de esta classe. Temos, então, que falar, no quadro desta sessão, da importância do formante doctrinal na produção de um formante jurisprudencial comum. É indudável. Atenção, que a doctrina pode influenciar, e lo hace, fuertemente, o sentido de las decisiones emanadas de las Supremas Cortes e de los Tribunales Constitucionales. Não só porque a doctrina contribui, tal como lo propone Lucio Peguraro, nuestro autor de referencia, a, e passo a citar, alimentar os formantes dinámicos. Pero também se inserta em uma tendência vectorial globalizante que, pouco a pouco, substitui o estilo tradicional das decisões das Cortes, ao abrir-se este à doctrina interna e estrangeira. Tal seria também atribuível ao crescente cosmopolitismo dos jueces, ou seja, e cito de novo a Peguraro, iria mais allá dos fenómenos objetivos da globalização política e da mundialização económica, e seria fruto também de elementos subjetivos relacionados com a seleção de los jueces, como uma pessoa que agora viaja mais e hace estancias em prestigiosas universidades, de onde regressa tomando as pautas legais e atitudes. Fim de citação. Eu iria mais allá, estimados alunos, e colocaria como um instrumento fundamental da convergência de critérios o elemento, entre comillas, civilizador, do carácter vinculante do direito internacional dos direitos humanos, em particular, no caso que nos atañe, dos tratados e convênios relativos aos DESC, firmados bajo o auspício de organizações internacionais como a ONU e a OIT, ou a um de organizações regionais como a OEA ou bem a União Europeia. Assim, não é de estranhar que, pouco a pouco, as Cortes Supremas e os Tribunais Constitucionais passam a trabalhar em um consenso político e a conformar uma visão jurisprudencial compartida com cortes internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos ou bem o Tribunal de Justiça da União Europeia. Em este último caso, me parece evidente, aunque sei que vou ser queimada em la hoguera por esta afirmação, que, por la própria força dos tratados fundadores e, em particular, no período actual pós-Tratado de Lisboa, o Tribunal de Justiça da União Europeia, a Corte de Luxemburgo, tem, vis-à-vis de los sistemas internos de los países membros, uma relação que eu diria imperial, como um remake contemporâneo de la antigua Roma. Pero este não é o tema de hoje. Assim que continuo com o argumento da existência de uma cultura jurídica compartida no mundo occidental. E um bom exemplo são México e Portugal. Cultura compartida entre os juristas, os académicos, os jueces, os magistrados. Que, atenção, não lo nego, pode manter algumas variantes nacionais, em função das diferenças de idade e do lugar geográfico de origem de cada magistrado, pero que, em la formação jurídica, é feita em um ambiente globalizado, um ambiente interactivo, em el qual la informação académica, doctrinal, jurisprudencial, flui com toda a liberdade e de forma quase instantânea. E, por ende, se encontram ao interior de tendências uniformizantes, por exemplo, a nova figura do juez de garantias em México e do juge de garantia e liberté que emerge da reforma francesa de 2009, em que se compartem os mesmos paradigmas, se leem os mesmos autores, que publicam bajo o mesmo paradigma vigente, se reconhecem nas mesmas escolas de pensamento jurídico e se fazem propostas, se circulam ideias e se debatem nos mesmos tempos e no marco de cumbres, congressos e seminários. Ou seja, hoje em dia, o formante doctrinal de um ministro da Suprema Corte de Justiça da Nação, de um juez do Tribunal Constitucional de Portugal ou de um juez da Suprema Corte estadunidense, tendrá para allar as diferenças próprias às tradições jurídicas de duas famílias diversas mais elementos de coincidência que de separação. E, por consequência, vamos encontrar, e este não é um hecho aislado, referências aos mesmos princípios fundamentais, citas dos mesmos autores e, inclusive, dos mesmos precedentes jurisprudenciais. Um recente exemplo desta minha afirmação é a extraordinária convergência dos preceptos doctrinais e na conformação da sentença do caso Obergefell versus Hodges, produzida a partir da opinião redactada por el juez Kennedy e da jurisprudência 43, diagonal 2015, da primeira sala da Suprema Corte de Justiça da Nação. Ambas são decisões históricas sobre a proteção do direito ao matrimônio como um direito fundamental e da constitucionalidade do direito ao matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, em base à ativação do reconhecimento do mesmo princípio, ou seja, do reconhecimento da mesma dignidade ante a lei. Em paralelo a esta tendência, observamos um alejamento. De que? Um alejamento da tradição, da interpretação que os franceses chamam juriciste, em que o positivismo legislativo e a lei eram as fontes principais. Poderíamos dizer, hasta as fuentes únicas del direito, para entrar agora, em la actualidade, este siglo XXI, em uma época globalizada e globalizante, em que a doctrina e o controle de convencionalidade e os precedentes das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos em México e, no caso de Portugal, además de los dos primeiros elementos já citados, de la integração ao corpus normativo interno de las directivas europeias e do precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça da União Europeia e da Corte de Direitos Humanos europea são vinculantes e, por ende, nodales em la conformação de las decisiones de la Suprema Corte de Justiça da Nação, por um lado, e do Tribunal Constitucional de Portugal, por outro lado. Lo mesmo pode ser observado em outros países, tales como Colômbia, Brasil, Espanha, etc. Assim, parece ser evidente que existe não só uma convergência dos princípios citados, como, ademais, e até lhe chamaria um quadro de honor, entre comillas, ou seja, um ranking de las citas doctrinales sobre questões de los princípios de proteção constitucional e de constitucionalidade, em que se ubicam juristas tão diversos como Gomes Canutillo ou Jorge Miranda, portugueses, Conrad S., Hans Kelsen, Alexi, alemães, Fix, Zamudio, Ferrer, MacGregor, Cossio Dias, Sérgio García Ramírez, mexicanos. É interessante, então, observar que estes jurisprudentes não são somente citados nas cortes nacionais, sim também em decisões de outras cortes estrangeiras. Pero, hablemos um pouco, antes de ampliar este tema, este subtema, sobre a questão do peso de los tratados e convênios em matéria de los DESCs e la conformação de las sentenças de la Suprema Corte de Justiça de la Nación e quanto a la quantificação de las referências de carácter normativo, é interessante observar que la Suprema Corte de Justiça de la Nación hace menção sistemática de los convênios e tratados em matéria de proteção de los DESCs, com particular incidência para um recurso argumentativo basado no artigo 12 do Pacto Internacional de los Direitos Económicos, Sociais e Culturais e na observação número 14 do Comitê de Direitos Económicos, Sociais e Culturais da Organização das Nações Unidas. Sempre que têm que decidir, para casos em que se juzgam violações ao direito de acesso à saúde, que é o caso que estamos tratando hoje como um exemplo da importância deste circulante doctrinal. Tal é evidenciado em las sentenças de aparo em revisão 350/2014, ¿sí? Negar suministro de medicamentos huérfanos não incluídos no quadro básico não é inconstitucional e em el amparo de revisão 378/2014. La Suprema Corte de Justiça da Nação ampara a pacientes que vivem com VIH, SIDA, para que gocem do direito humano ao disfrute do mais alto nível possível de saúde física e mental consagrado no artigo 12 do Pacto Internacional de los Derechos. Também aparece com bastante força, atenção, em nossos dados estadísticos, no quadro desses dois grandes projetos que lhes é referenciado ao início desta classe, sobre as sentenças da Suprema Corte de Justiça da Nação, vamos ver a presença do precedente normativo, também aí formulado na argumentação, do artigo 26 do Pacto de San José, e da interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos que, e passo a citar, ha entendido que o direito à saúde se encontra protegido por el artigo 26 e se configura como o disfrute mais alto de bem-estar físico, mental e social. Fim de cita. Esta é a interpretação que a Suprema Corte de Justiça da Nação recorre na sentença de amparo em revisão 315/2010, cujo projeto foi elaborado, como vocês sabem, por la ponência del entonces ministro de la Corte, Cossío Villegas. Este último caso citado, el amparo em revisão 315/2010, é sumamente interessante para nuestro caso concreto de aplicação de las enseñanzas de que já hemos estado trabalhando ao longo destes 2 meses desta matéria optativa Sistemas Jurídicos Comparados. Este último caso, o amparo da revisão 315/2010, é sumamente interessante porque coloca diretamente a existência de etapas históricas com interpretações doctrinais e critérios jurisprudenciais evolutivos. Ao referir a transformação do conceito de interesse jurídico, que passa de uma interpretação bajo o paradigma político a outra submetida ao paradigma normativo. E no projeto em questão, emanado da ponência do ex-ministro Cossío Díaz, e no texto da sentença final, se analisa e define o interesse jurídico. Atenção, esta sentença é anterior à reforma da Lei de Amparo Vigente, a partir de uma argumentação que toma em conta a evolução dos critérios jurisprudenciais do acordo, reconhecendo que, e passa a citar, em la jurisprudência da Suprema Corte de Justiça, desde a quinta época, se vinculou o interesse jurídico com um direito objetivo, derivado do entendimento político e não normativo da Constituição, de conformidade com o sistema mecanicista. As violações ao texto constitucional não se sujeitavam ao escrutínio judicial, a menos que existiera uma norma secundária que desarrollara o contenido das garantias individuais. Sin embargo, no século XXI, continua o ministro Cossío Díaz, se entendeu o caráter normativo da Constituição e, por lo tanto, se reconheceu sua violação como motivo de afectação à esfera jurídica. Perdona por esta extensa cita, pero es necesario leer bien estos párrafos de la pluma de Cossío Díaz. Continúo con un segundo fragmento. Así, el juez razonó equivocadamente, se está refiriendo a la sentencia del amparo en revisión que están analizando, porque partió de la falsa apreciação de que a norma que se combate no amparo contra leis deve estar destinada ao quejoso. Em la realidade, a emissão de normas cujos destinatários são terceiros pode afectar a esfera jurídica de uma pessoa, pois seu exercício pode generar-lhe perjuízo. É obsoleto. É o término que usa Cossío Díaz. Exigir que el quejoso seja o titular do direito objetivo, pois lo que se deve analisar é a afectação a seus direitos públicos subjetivos. Fim de cita. Me interessa, atenção, em esta classe, ressaltar que este diálogo constante, e diria eu, este equilíbrio precário entre direito e política, a que estão submetidas as Cortes Supremas e os tribunais constitucionais, e sua dinâmica evolutiva, que não é independente da relação de forças entre os diversos poderes, que nunca é uma variável constante e rígida em las democracias avançadas. Atenção, não só é observável em las 3 sentenças de amparo e revisão sobre o direito à saúde arriba citadas, senão que tem uma visibilidade também em los diferentes acordos, assim se chamam em português las sentenças do Tribunal Constitucional de Portugal, sobre, por exemplo, o caso de la gratuidade do acesso aos serviços de saúde e el establecimento de taxas moderadoras para os usuários do SNS, do Serviço Nacional de Saúde, que é uma estrutura de atenção aos usuários de la saúde que não temos em México. Mas em Portugal temos, como na maior parte dos países da União Europeia, Serviço Nacional de Saúde com cobertura universal. Atenção. Me parece sumamente interessante recalcar a existência de interpretações diversas que tiene una justificación, entre comillas, en la diferencia de diseño de políticas públicas de salud en lo que dice respecto a la cuestión de limitación presupuestaria por parte del Estado versus la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Y aquí encuentro una muy importante convergencia entre algunos criterios del Tribunal Constitucional Portugués sobre esta cuestión del financiamiento y del criterio establecido por la Corte en el amparo en revisión 378/2014. En este amparo en revisión 378/2014, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió y resolvió, después de analizar el tema conforme a los estándares previstos en el derecho humano a la salud, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental consagrado, como ya lo referimos, en el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los principios generales sobre el derecho humano al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental que tutela el artículo 4 constitucional, y pasa a citar de la propia sentencia, del que se desprende la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Asimismo, la Corte, en esa cuestión, ¿sí?, analizó si, como aducía al Estado mexicano, la limitación de recursos imposibilita o no el pleno cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto. Para concluir que, y paso a citar, no basta la simple afirmación de limitación presupuestaria por parte del Estado mexicano para que se tenga por demostrado que ha adoptado todas las medidas hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr la plena realización del derecho humano del nivel más alto posible a la salud. Fin de cita. Atención, estimados alumnos. Es evidente, aunque no esté literalmente redactado, que la Corte valoró y ponderó las opciones políticas del Estado mexicano en materia de política pública de la salud, considerando, en consecuencia, como válido el argumento de los quejosos en este amparo en revisión preciso, que manifestaron no solo, y paso a citar, que los actos reclamados impedían el acceso al goce del más alto nivel posible de salud, que las autoridades responsables violaban el derecho a la salud porque no habían destinado el máximo de los recursos que dispone para la ejecución del citado proyecto, con lo que se violaba también el derecho a la vida porque los enfermos de VIH-Sida se encuentran expuestos a contagios y co-infecciones de diversas enfermedades. Este amparo en revisión es para nosotros particularmente interesante porque es un amparo en revisión sobre precisamente la falta de rubro presupuestal para el pabellón de los enfermos con VIH-Sida para Morelia. Pero regresemos a la argumentación de la Corte. La Corte también evidenció la existencia de una discriminación por cuestiones socioeconómicas debido a que carecen, y paso a citar de nuevo un fragmento de la sentencia, de posibilidades para acudir con médicos privados que les pueden brindar el servicio especializado, lo que evidencia que el Estado no ha adoptado medidas para prevenir, reducir y eliminar las condiciones y actitudes que generan la discriminación en la práctica. Fin de cita. O sea, la Corte, en este caso preciso, no soslayó el hecho político de que, si bien existe un derecho constitucional de acceso a los servicios de salud establecido en el artículo 4 constitucional, que obliga el Estado a implementar los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, en los hechos, políticamente, la Corte consideró que el Estado ha optado por no introducir un sistema nacional de salud con cobertura universal y, por lo tanto, existe una discriminación en el acceso entre ricos y pobres y entre los que tienen derecho a los subsistemas de protección de determinados grupos y aquellos que están excluidos. Eu termino por hoy aquí, en virtud del tiempo que ya se nos fue, y en la próxima clase asíncrona estudiaremos entonces las sentencias de nuestro estudio comparativo, o sea, las sentencias de fiscalización preventiva de la constitucionalidad en materia de acceso a los DECSC del Tribunal Constitucional de Portugal, sobre precisamente la financialización, sobre los rubros presupuestales y sobre la propia definición de lo que es un servicio nacional de salud. Muchas gracias y hasta el lunes.